Bem-vindos ao debate. Imagina entrar numa sala escura para acender a luz. E aí, em vez de um interruptor simples na parede, você dá de cara com, sei lá, o painel de controle de um submarino nuclear.
Nossa, sim, cheio de botões.
Exato. E se você apertar o botão errado, a sua empresa é fechada. É mais ou menos assim que muitos especialistas enxergam o nosso tema de hoje, né? A promessa original do Simples Nacional era ser justamente aquele interruptor. Uma forma, tipo, muito direta e descomplicada de ligar a micro e pequena empresa à legalidade. Mas a realidade hoje é bem diferente.
Com certeza. Hoje esse painel de controle, ele está cheio de luzes de alerta, sabe? Alertas da malha fiscal, travas de segurança dos municípios e, manuais de instrução que, vamos combinar, vão ser completamente reescritos agora com a reforma tributária.
Pois é, e é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. O nosso foco nessa discussão é examinar essa tensão que existe entre a premissa original de um regime tributário simplificado, que, lembrando, nasceu puramente autodeclaratório, e contrastar isso com a crescente rigidez dos mecanismos de fiscalização, que culmina agora nesse cenário complexo de 2027.
A grande questão que a gente quer responder é: será que a automação rigorosa da fiscalização e a introdução desse novo simples híbrido representa um amadurecimento que é necessário para o sistema combater a sua negação?
Ou será que, tipo, a gente destruiu irremediavelmente a essência do que significa ser simples, né? É o paradoxo perfeito. Nós criamos um monstro burocrático para tentar proteger o pequeno empreendedor das regras que nós mesmos inventamos. Eu diria que a visão de monstro depende de quem olha. Mas só para deixar claro de onde a gente parte hoje, eu vou defender que o endurecimento dessas regras, esse cruzamento automatizado de dados e as novas opções híbridas são, na verdade, essenciais. São evoluções que protegem a arrecadação e garantem a competitividade da pequena empresa no mercado moderno.
Entendo. Mas eu vou argumentar pelo outro lado. Eu estou convencida de que a transferência implacável dessa carga fiscalizatória para os municípios e a extrema complexidade, mecânica mesmo, das novas regras, criaram um labirinto. É um sistema que acaba punindo desproporcionalmente o pequeno contribuinte, exigindo uma maturidade que ele não tem.
Eu entendo por que você enxerga isso como uma punição, mas deixa eu propor uma perspectiva um pouco diferente sobre o histórico do regime. O Simples Nacional precisava de forma urgente deixar de ser um sistema tão vulnerável.
Vulnerável? Em que sentido?
No sentido da autodeclaração pura. Pensa em como as coisas funcionavam na prática antigamente. O contribuinte entrava lá no PGDAS, o programa gerador da guia, declarava o faturamento que bem entendesse, emitia a guia e pronto.
Sim, a base da confiança.
Só que, se chegasse no final do ano e ele não tivesse dinheiro em caixa para pagar os impostos atrasados, sabe o que muita gente fazia? Entrava no sistema e retificava a declaração para zero.
Ah, a velha prática de zerar para conseguir a certidão negativa, né?
Exatamente. O débito simplesmente sumia de forma mágica só para evitar que a empresa fosse excluída do regime por inadimplência. Quer dizer, era uma fraude escancarada e o sistema aceitava passivamente.
É, isso acontecia mesmo.
Baixo. Olha, são mecanismos vitais de sobrevivência do Estado. E quando a gente olha para a reforma tributária, essa sofisticação traz uma flexibilidade inteligente com o simples híbrido, permitindo que as empresas fiquem vivas no mercado B2B.
Aí que tá. Eu abordo essa questão por um caminho bem diferente do seu. Você usa palavras como flexibilidade inteligente, mecanismos vitais, mas... parece que a gente esquece quem está na outra ponta da tela.
O pequeno empreendedor.
Exato. Estamos falando de microempresas que faturam até 360 mil reais por ano. Empresas de pequeno porte. É tipo o cara que tem uma pequena estamparia, a dona do salão de beleza da esquina, ou oficina mecânica. Eles não são grandes corporações com departamentos de conformidade tributária. Essa escalada punitiva, ela anula o propósito fundacional do regime.
Mas espera aí, a automação não exige que a oficina tenha um departamento tributário. A ideia é justamente que a tecnologia automatize o controle para eles.
Na teoria, né? Na prática, automatiza a punição. Uma exclusão hoje pode acontecer por causa de pequenos débitos com o município, tipo uma taxa de licença esquecida. E agora, a gente tem essa nova e dramática antecipação do prazo de adesão para o ano calendário de 2027.
A janela de setembro.
Isso. O sistema vai exigir que as empresas formalizem a opção entre 1º de setembro e 1º de janeiro do ano anterior. Exigir que um pequeno negócio preveja sua viabilidade financeira 4 meses antes do ano fiscal começar. Olha, exige uma bola de cristal contábil. E sobre o simples híbrido que você citou, a gente vai entrar nos detalhes, mas para mim ele sacrifica a simplicidade no altar da sobrevivência da cadeia de créditos.
Certo, vamos dissecar isso então, ponto a ponto. Começando pela automação e a malha fiscal. Eu vejo a malha fiscal municipal, que agora trava essas retificações, como uma cerca digital estrita. Ela protege o ambiente de negócios contra a concorrência desleal, sabe?
Cerca digital.
É, pensa bem. Antes, a nota fiscal era emitida, mas se não fosse declarada, o imposto não era gerado. Agora, com a nota fiscal de serviço nacional, o sistema cruza as informações em tempo real. Você bloqueia a fraude na raiz. Como é que a gente pode argumentar contra um sistema que simplesmente exige que a declaração bata com as notas que a própria empresa emitiu?
É que o argumento contra não é sobre a matemática, sabe? É sobre a presunção de má-fé. Você chama de cerca digital, mas para o empreendedor, isso funciona como um muro de concreto intransigente que impede de consertar um erro honesto.
Mas que tipo de erro honesto justifica zerar um faturamento que realmente existiu?
Mas não é só sobre zerar faturamento. Imagina que o contador classificou o serviço em um anexo errado do Simples. Ou, sei lá, uma nota precisava ser cancelada porque o serviço não foi prestado no fim das contas, mas o sistema da prefeitura estava fora do ar.
Acontece bastante com as prefeituras menores.
Pois é, não conversa com o sistema nacional a tempo, aí o empreendedor tenta retificar o PGDAS para refletir a realidade e o sistema joga uma mensagem de erro na cara dele, bloqueando tudo. É por isso que eu defendo o imenso valor da autorregularização tradicional que o material base cita.
Aquela notificação prévia.
Exato. Aquele procedimento onde o fisco manda uma mensagem no domicílio eletrônico dizendo: olha, cruzamos seus dados, não bateu. Você tem 30 dias para corrigir. Isso é pedagógico, sabe? Muitas vezes gera mais de 50% de adesão voluntária sem estresse nenhum. Mas o bloqueio sistêmico retira a autonomia da empresa. Transforma a fiscalização numa máquina cega.
É, mas a malha fiscal não é cega. Ela é um filtro lógico. Se a retificação for legítima, o auditor fiscal analisa o pedido. Se as notas realmente foram canceladas, a justificativa existe e a retificação é liberada. Mas isso acaba nos levando ao papel dos municípios nessa história toda, que eu acho que é onde a gente discorda mais fortemente.
Com certeza discordamos aí.
Você critica essa delegação de controle para as prefeituras, só que a competência municipal para fiscalizar e excluir empresas do Simples não seria, na verdade, um empoderamento formidável das administrações locais?
Como assim empoderamento?
O município agora tem o poder real de agir. Ele pode notificar, pode excluir uma empresa por incompatibilidade de regime. Tipo aquele profissional que tenta ser esperto e fica no ISS fixo municipal e no Simples Nacional ao mesmo tempo, burlando o sistema.
Uhum.
E mais, a gente tem a questão do convênio de dívida ativa, que é fantástico. Quando um débito de ISS é declarado lá no Simples e não é pago, ele pode ser fatiado da Receita Federal e enviado direto para a Procuradoria do município. Isso acelera a recuperação do crédito. O dinheiro entra nos cofres da cidade muito mais rápido para virar asfalto, saúde, educação.
Empoderamento. Olha, eu diria que é um presente envenenado para as prefeituras e uma armadilha enorme para o cidadão. Vamos olhar para as evidências práticas de como isso funciona. Pega o microempreendedor individual, o MEI, que fatura no máximo 81 mil no ano.
Certo, a base da pirâmide.
Fazer essas operações pedagógicas de fiscalização no MEI gera um esforço processual gigantesco para a prefeitura.
Mas a fiscalização precisa existir independentemente do tamanho da empresa, não acha?
Concordo que precisa existir, mas olha a mecânica da coisa. O fiscal identifica a inconsistência. Ele emite um auto de infração. Isso gera uma notificação. O contribuinte, apavorado, entra com uma impugnação. A prefeitura tem que alocar servidor, instaurar julgamento em primeira instância, movimentar toda a máquina jurídica da cidade. E tudo isso para recuperar o quê? Você sabe qual é a cota de ISS do MEI?
É um valor fixo, simbólico, claro.
São R$ 5 mensais. O município gasta horas de um auditor super capacitado, gasta tempo de uma junta de julgamento para cobrar um débito de R$ 60 no ano. O retorno financeiro é pífio. Mas, a verdadeira crueldade que você chamou de fantástica é o tal do convênio de dívida ativa, o fatiamento.
Crueldade? Pera, como cobrar o imposto que foi confessado e não foi pago pode ser cruel? É a regra básica do jogo.
É cruel pela confusão burocrática absurda que gera na cabeça de quem quer pagar. Vamos colocar na prática passo a passo. O pequeno empresário declara o imposto, mas por uma crise financeira não paga. A dívida vai para a Receita Federal. O convênio entra em ação, pega aquela microfatia do ISS, recorta e manda para a dívida ativa da prefeitura.
Certo, separando as competências. Federal de um lado e municipal do outro, tá correto?
Legalmente sim, mas olha o resultado. Meses depois, o contribuinte consegue um respiro. Ele quer se regularizar para não ser expulso do Simples. O que ele faz? Entra no portal da Receita Federal, vê o débito lá, gera um parcelamento, paga a primeira guia e respira aliviado. O sistema federal dá o sinal verde. Na cabeça dele, ele tá quite.
Mas ele esqueceu da parte da prefeitura.
Ele não esqueceu. Ele simplesmente não sabe que a dívida foi fatiada em dois sistemas que não se comunicam na tela dele. Aí, dias depois, ele precisa de uma certidão negativa da prefeitura para, sei lá, tomar um empréstimo. Vai no balcão e descobre que está bloqueado. Ele mostra o recibo da Receita e o atendente fala: "Senhor, o seu ISS não estava naquele pacote. Está na nossa dívida ativa."
É, aí ele tem que fazer um segundo parcelamento em outro portal com outras regras. É o labirinto burocrático na sua forma mais pura.
É, eu admito que essa é uma situação bem frustrante para o usuário. Mas eu vejo isso muito mais como uma dor de crescimento, sabe? Uma dor da integração de dados e, honestamente, uma falta de maturidade contábil do empresário. A Constituição exige essa separação de competências.
Mas o custo recai sobre o pequeno. Sim, mas essa necessidade de maturidade contábil nos leva direto para a maior transformação de todas que a gente precisa discutir: a reforma tributária. Se esse fatiamento do ISS já causa essa confusão hoje, as novas regras do IBS e da CBS vão mudar o jogo para valer em 2027.
Vão mudar para muito pior se não tivermos cuidado, viu?
Eu vejo como uma evolução definitiva. E a gente precisa explicar como isso vai funcionar para o pessoal entender. Pela primeira vez, vamos ter o que estão chamando de Simples Híbrido. Historicamente, o maior gargalo do Simples sempre foi a quebra da cadeia de créditos.
O famoso problema do modelo cumulativo.
Isso. Com os novos impostos de valor agregado, o IBS para os estados e municípios e a CBS para o governo federal, o sistema funciona tipo um bastão numa corrida de revezamento.
A não cumulatividade plena.
Exato. Uma fábrica compra matéria-prima, paga o imposto e passa o crédito desse imposto para o próximo comprador para evitar a dupla tributação. O problema é que a empresa que está no Simples Nacional paga uma alíquota única e reduzida. Ela não gera o crédito cheio.
Ou seja, ela derruba o bastão no revezamento.
Perfeito. Se você é uma pequena estamparia que faz uniformes para uma grande montadora e você está no Simples Tradicional, a montadora não vai conseguir abater o imposto. O que acontece? Ela para de comprar de você e vai procurar um fornecedor maior.
É uma exclusão de mercado.
Por isso, o Simples Híbrido foi criado como uma escolha estratégica, um salva-vidas. A pequena empresa decide: ah, vou continuar recolhendo tudo unificado, ou vou recolher o IBS e a CBS pelo regime regular por fora, só para poder gerar o crédito para o meu cliente. É uma ferramenta cirúrgica para garantir que o pequeno não seja expulso do mercado B2B.
Olha, uma ferramenta cirúrgica que o paciente tem que operar em si mesmo no escuro. Eu, sinceramente, não compro essa tese de benefício libertador. A gente criou uma regra de acessão dificílima para salvar o pequeno empresário de um sistema monstruoso que nós mesmos desenhamos.
Mas salva.
Salva a montadora. Para a montadora, o revezamento do bastão fica perfeito. Mas e para a pequena estamparia? Ela vai ter que manter duas contabilidades paralelas, uma para apurar os impostos federais no Simples e outra gigantesca, nota por nota, débito e crédito, só para o IBS e para a CBS.
Mas é opcional. Se a complexidade for maior que o benefício comercial, ela simplesmente fica no modelo tradicional e foca no varejo.
Aí que está o problema. Como é que ela vai saber qual é o melhor? E é aqui que entra a crueldade daquela janela de adesão para 2027 que eu mencionei antes. Historicamente, o prazo para regularizar as coisas e optar pelo simples ia até o final de janeiro do próprio ano fiscal. Sabe por que mecanicamente isso funcionava?
Para dar o tempo do contador fechar o balanço anual, certo?
Mais do que isso. Era uma questão de fluxo de caixa da economia real mesmo. As pequenas empresas usavam o movimento do 13º dos clientes, as vendas fortes de dezembro, para limpar o caixa, pagar os débitos atrasados e entrar regulares em janeiro. Agora, o sistema exige regularidade antecipada. A janela para optar vai ser de 1º de setembro ao 1º de janeiro.
O que traz uma baita previsibilidade para o sistema como um todo.
O que traz pânico. Como é que o contador da estamparia vai projetar as vendas do ano seguinte para decidir já em setembro se o modelo híbrido ou tradicional vai ser menos letal? E se a empresa tiver um mês ruim em outubro e atrasar um imposto? Ela vai ser barrada do simples para o ano seguinte meses antes do ano sequer começar. Você destrói a segurança jurídica e a facilidade operacional do regime.
Nossa, eu definitivamente não vejo como pânico, eu vejo como planejamento empresarial básico. O mercado moderno exige isso. O fato do prazo começar em setembro não significa que a porta se feche ali, e sim que as empresas precisam começar a olhar para a saúde financeira delas com mais antecedência. Não dá mais para viver naquele desespero do dia 31 de janeiro, correndo risco do site da Receita cair e perder o enquadramento.
Mas era a realidade de milhares de negócios.
E precisa mudar. O simples híbrido e essa exigência de regularidade antecipada são o preço da modernização. Se o pequeno empreendedor quer fornecer para grandes corporações e estar nessas grandes cadeias de valor, a complexidade desse cálculo é o custo de entrada no mercado.
Só que o custo de estar nesse mercado virou exigir que um pequeno comércio tenha a mesma sofisticação preditiva de uma multinacional, percebe? A gente delegou a exclusão para as prefeituras, delegou o cruzamento para as malhas fiscais automáticas e agora a gente delega a responsabilidade de calcular o risco inteiro do simples híbrido para o pequeno contribuinte.
É o amadurecimento das relações.
É um terror, até os auditores fiscais estão assustados. No passado, o cara ia no balcão da prefeitura e o auditor dava uma orientação rápida. Hoje, o risco do auditor orientar errado sobre uma alíquota de IBS é tão gigante que as prefeituras vão passar a exigir consultas tributárias formais. Processos de meses só para responder uma dúvida básica do dia a dia.
É bom. A gente está se encaminhando para o final do nosso debate de hoje. E acho essencial a gente sintetizar onde essas nossas visões tão diferentes nos deixam, né? Ao longo da nossa conversa, eu mantive a firme convicção de que esse cruzamento intensivo de dados, a malha fiscal como bloqueio preventivo e o simples híbrido, não são ferramentas punitivas.
Uhum.
São as engrenagens necessárias para alinhar as pequenas empresas à economia digital de verdade. Ao exigir que a nota bata com a declaração e ao permitir o repasse de créditos de IBS e CBS, o sistema está protegendo a concorrência leal. Ele blinda o mercado contra quem se escondia atrás do nome simples para sonegar, prejudicando quem trabalha direito.
Certo. E do meu lado, a síntese é que as evidências e o impacto na rotina das empresas mostram um caminho de asfixia. A terceirização desses bloqueios sistêmicos sem correção prévia, o labirinto dos parcelamentos fatiados e agora essa exigência irreal de prever o futuro em setembro para escolher um regime super complexo. Tudo isso transformou o Simples Nacional.
Numa outra coisa.
Exatamente, o que foi concebido como um porto seguro e um incentivo à formalização tornou-se predominantemente punitivo. Ele manteve o nome simples, mas na prática é tão ou mais complexo que as regras do lucro presumido ou real.
Mas sabe, mesmo com visões tão contrastantes sobre a natureza dessas mudanças, tem um ponto de convergência absoluto entre nós quando a gente projeta 2027. A transição que vai ocorrer vai exigir uma transformação sem precedentes. A forma como os escritórios de contabilidade operam e como as secretarias de fazenda municipais auditam os dados vai precisar de um nível de capacitação técnica brutal que o Brasil raramente exigiu tão rápido.
Nisso nós concordamos 100%. Se você é contador ou pequeno empresário que está nos ouvindo, sabe que a capacitação vai ter que ser monumental, porque sem um preparo massivo, o sistema inteiro corre o risco de colapsar soterrado por essa própria burocracia que foi criada com a desculpa da eficiência.
É, o veredito final sobre se o regime ainda merece ostentar o nome simples talvez dependa muito da sua cadeira, né? Se você é um auditor buscando eficiência ou se é o dono do comércio preenchendo guias às 11 da noite. E nós deixamos muitos detalhes técnicos fascinantes de fora da discussão hoje.
Sim, tem muita coisa no material.
Verdade. Como a mecânica dos limites proporcionais para quem está no início de atividade, ou os descontos nas multas de ofício até 90% para o MEI e 50% para o Simples, se pagos no prazo.
Pois é, tem todo um universo de procedimentos e detalhes operacionais ali que moldam a vida do pequeno negócio, e vale a pena conferir.
Então, a gente volta à nossa analogia do interruptor de luz. Se esse novo e complexo painel de controle vai nos levar a um ambiente de negócios mais claro e integrado, ou se essas inúmeras travas vão causar um curto-circuito na base do empreendedorismo brasileiro? Bom, é uma resposta que o prazo de 2027 vai nos dar muito em breve. Fica o convite para que vocês continuem analisando a legislação. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa discussão. Até o nosso próximo debate.